África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. A nossa visita à Associação Moçambicana de Ex-Religiosas Reencontro, em julho passado, para reportagens sobre as suas atividades, levou-nos não só a Maputo, como também à província de Gaza, mais a sul do país, onde a Reencontro tem uma delegação. A coordenadora dessa delegação é Mónica Bila, fundadora do Clube Mulheres, que acabou por se fundir com a Reencontro, dando origem a essa delegação de Gaza. Formada em Ciências Pedagógicas, professora, Mónica notou que muitos pais e encarregados de educação justificavam o vestuário pouco asseado ou a falta de material com que as crianças se apresentavam na escola com a pobreza. Começou então a refletir seriamente sobre o assunto. Mais tarde, uma investigação sobre a matéria levou a criar o Clube de Mulheres para encontrarem soluções.
Durante essa investigação, ao mesmo tempo, fazíamos debates. E íamos procurar soluções, como fazer. O quintal fica sujo, porque a mãe é pobre. Será que a minha pobreza tem a ver com a sujidade que se encontra dentro de um quintal? Não posso fazer limpeza porque sou pobre? Não posso tomar banho porque sou pobre? Não posso dar banho ao meu filho porque sou pobre? E íamos mostrando que outras coisas, nós como pessoas, como mulheres, podemos dar uma resposta. O homem também pode dar uma sua resposta, mesmo sem esposa, mas pode dar as árvores, pode fazer varrer o quintal, pode ir à machamba, pode trazer estacas, vendendo aquele molho, pelo menos vai comprar um caderno para o filho, vai comprar uma caneta para o filho. Mas são coisas que estavam escondidas. E pronto, então nesses debates íamos nos juntando, porque entrávamos nas famílias, mas ao entrar na família, a pessoa dizia, não, eu quero passar a estar convosco, quero passar a estar contigo. E vamos formar este grupo mesmo. Vamos entrando, vamos descobrindo mais outras saídas destes problemas. E a associação nasceu assim. Iniciamos, éramos 27 mulheres, em 1998, e funcionamos como um clube de mulheres. Realizávamos muitas atividades, fazíamos saneamento do meio, fazíamos limpezas nas famílias, nos mercados, lugares públicos, nas fontenárias, e realizávamos palestras para mostrar o que é viver, mesmo em situação difícil, mas o que é compreender esta vida e poder se engajar nela para poder ter uma saída naquilo que ajuda a sua sobrevivência na família. E pronto, íamos caminhando, o grupo ia crescendo nos tempos livres, e conversas como mulheres, como mães, e fazíamos bordados, íamos integrando algumas mulheres, uma mãe que nem para fazer bainha de uma capulana não conseguia, abriu-se uma blusa, mas não conseguia dar uma resposta a isso. E formamos assim o grupo e íamos fazendo já pedidos nas outras instituições. Quando cá nós éramos um clube de mulheres, em Maputo, estava já um grupo de mulheres que estiveram no convento, mas que não concluíram a sua missão. Elas lá estavam a criar a Reencontro, mas estavam só em Maputo. Queriam atingir as províncias, não tinham como. Quando nos conhecemos num falecimento, encontramos-nos, então em conversa se aperceberam que estava este grupo. Procuraram saber se não era possível formarmos um único grupo de mulheres, porque todos somos mulheres, mas talvez com os mesmos princípios. E vimos que era possível. Assim, integramos na Reencontro. Então, em vez de sermos clube de mulheres, ficamos como a Reencontro. Isso já em 2003, já a representarmos como delegação de Gaza.
A delegação de Gaza, que na altura da nossa visita, em julho passado, tinha exatamente sob os seus cuidados 1.381 crianças, 481 doentes de SIDA, para além de outros cerca de 500 entre doentes crónicos e suspeitos de ter a doença, a delegação, dizíamos, foi-nos apresentada pelo Sr. André Langa, oficial de monitoria e avaliação dos programas.
Neste momento, a reencontro aqui em Gaza, está a trabalhar no posto administrativo Patrice Lumumba, da cidade de Xai-Xai, e está a trabalhar no distrito de Chibuto e Manjacaze. Aqui em Patrice Lumumba temos 42 ativistas e o staff aqui no escritório são 13 pessoas.
13?
Sim, sim. Portanto, a missão é contribuir para melhorar a qualidade de vida das crianças. Ao longo do trabalho de tentativa de conseguirmos este objetivo, fomos encontrar que as crianças tinham seus pais, mas os pais sofriam e às vezes perdiam a vida. As crianças ficavam sozinhas. Em vez de trabalharmos só para crianças, também passamos a trabalhar para pessoas adultas, doentes, e aquilo que chamamos PVHS.
Isto é?
PVHS, isto é, pessoas vivendo com HIV-Sida. Então, quais são os trabalhos que nós estamos a fazer? Damos apoio psicossocial, portanto, visitas domiciliárias, aconselhamentos, criação de momentos de recreação para desanuviar as pessoas que estão com problemas na vida. Também trabalhamos na área da saúde, ajudando as pessoas a fazer o saneamento do meio, aconselhando-as a ir ao hospital no caso de doenças. E temos aqui um gabinete de aconselhamento para essas questões de saúde mais profundas. Temos lá uma enfermeira que está à frente deste gabinete, faz aconselhamento às pessoas suspeitas particularmente, para depois fazer referência ao hospital, onde vão fazer seus testes. Os que são positivos, passamos a controlar, assim como com o hospital. Fazemos também um apoio às crianças na educação, ajudando as matrículas quando for necessário, dando-lhes material escolar, uniforme escolar e fazendo o acompanhamento pedagógico ao longo do ano. Também apoiamos as crianças naquilo que chamamos de proteção legal. Muitas crianças aqui no princípio não estavam civilmente registadas. Foi necessário fazer um lobby muito grande com as pessoas competentes e criou-se uma brigada que esteve aqui em Patrice para fazer o registro das crianças. Neste momento podemos dizer que já não temos problema de crianças não registradas aqui na zona. E também damos apoio no que diz respeito à alimentação e nutrição. Houve um período em que estivemos realmente muito fortes nesse sentido porque estávamos ligados com o Programa Mundial da Alimentação. Então, este programa ajudava-nos muito a socorrer as crianças e os doentes com mais problemas, com carências. Nós distribuímos os alimentos mensalmente. Mas o programa terminou. Tendo terminado, já temos as nossas dificuldades, porque nós não temos recursos para adquirir muitos produtos para distribuir. Damos algum pequeno socorro aos doentes mais necessitados, mas é pouco, porque não temos. Também fazemos o apoio na habitação, construindo casas e aconselhando as pessoas a manter as casas construídas, e mesmo as próprias casas deles, a mantê-las bem, ter uma manutenção, construção de latrinas, essas coisas. Então, nós ajudamos aconselhando nesse sentido. Também falamos muito sobre a necessidade das famílias não ficarem de braços cruzados, mas procurarem formas de sobreviver, aquilo que podemos chamar um fortalecimento econômico. Conseguirem fazer pequenos negócios, a partir de produtos que eles próprios tiram nas suas próprias machambas. Quer dizer, a produção deles não só servir para a alimentação, mas também para sobrar alguma coisa e poderem conseguir sobreviver na base disso.
Depois foi a vez da enfermeira Ana David, já reformada do Estado e agora inteiramente ao serviço de reencontro, nos apresentar o trabalho da Associação do ponto de vista da saúde.
Eu, aqui na Associação, tenho trabalhado na comunidade com pessoas vivendo com HIV-Sida, nas visitas e cuidados domiciliários. Temos trabalhado também em colaboração com os líderes comunitários. Eles têm nos ajudado na busca dos faltosos, porque há doentes que faltam ao tratamento hospitalar. Então, os líderes comunitários ajudam-nos a descobrir essas pessoas. Temos trabalhado com as ativistas e temos grupos formados entre doentes. Esse grupo chama-se grupo de apoio, grupo de 5 pessoas que levantam os antirretrovirais mensalmente, um de cada vez vai levantar para os outros 4, aquilo é rotativo, outro mês vai outra pessoa do mesmo grupo. E temos trabalhado também na prevenção positiva, quer dizer, trabalhamos com os doentes para eles poderem viver positivamente, não se reinfeitarem, porque pode pensar que uma vez que já sou positivo, não é? Vale a pena viver assim, de qualquer maneira, não se proteger, não se prevenir. Então, nós trabalhamos com essas pessoas, sensibilizamos essas pessoas para se prevenirem de apanhar novas infecções, que pode ser, vir a agravar a saúde deles. Temos trabalhado também com essas crianças órfãos e vulneráveis, e temos trabalhado com os próprios familiares, não é? No aconselhamento para poderem cuidarem bem das crianças lá em casa. Temos ensinado a essas pessoas como preparar papas equilibradas, utilizando o material que eles têm. Temos ensinado a essas pessoas preparar sopa, porque às vezes tem material, mas que não sabe como preparar de vários pratos com aquele material. Então, temos ensinado as pessoas a utilizar o material que tem, por exemplo, mandioca, e a saber que essa mandioca que vou comer, o que faz no meu organismo, qual é o valor que tem a mandioca, para poder comer mandioca já com gosto. Temos ensinado também vários tipos de alimentos e temos ensinado a eles o valor que tem em ter umas pequenas machambas. Chamamos de preparação de canteiros caseiros. Temos ensinado isso também aos nossos doentes na comunidade. Temos tido boas relações com eles, posso dizer isso aí, porque aqueles que se entregaram, que estão a trabalhar conosco, temos tido encontros com eles uma vez por semana, para podermos ter um estudo, eles poderem também apresentar as dificuldades que têm ou perguntar aquilo que eles não entendem, mas que queriam entender melhor. Temos trabalhado muito com as pessoas doentes nesse sentido. Temos feito também buscas daqueles doentes que, por motivos às vezes alheios a nós, abandonam o tratamento. Temos tido também aquela capacidade de uma doente, por mais que nega ir ao hospital, nós irmos lá aconselhar e voltar outra vez para recomeçar com o tratamento. Temos tido também pessoas que aceitam, por exemplo, a questão dos seros discordantes.
O que isso significa?
Numa família, num casal, por exemplo, um ser positivo, outro não. Sim, porque acontece isso. Vão fazer teste, um é positivo, outro não. Então, temos tido aconselhamento para essas pessoas poderem viver juntos, não abandonar um ou não abandonar outra. Temos tido esse trabalho também de sensibilizar o casal a continuarem a viver juntos, viverem felizes como se todos fossem doentes ou como se fossem todos não doentes. E também temos tido também esses nossos doentes que fazem trabalhos, por exemplo, no centro de saúde, fazem saneamento do meio, vão lá ajudar nas limpezas do hospital, nas limpezas do infantário, nas limpezas da casa dos idosos, porque até há idosos que já não podem se valer por si mesmas. Então, doentes que ainda têm capacidade vão lá apoiar essas pessoas. E ajudam também a sensibilizar os outros doentes que não querem se apresentar no hospital, a falar de si mesmo, dizer que eu sou doente, mas por causa do tratamento, está me vendo como estou, nem parece que sou doente. Pois vai lá também que é para poder recuperar a tua saúde. Temos tido esse apoio da parte dos próprios doentes.
O da Reencontro em Gaza, que procura enfrentar o desafio de levar as famílias à autossuficiência, mas que está ainda aquém do desejado, como explica ainda Mónica Bila.
Realizamos atividades agrícolas, onde nós abrimos machambas, produzimos milho, mandioca, feijão. É verdade que nestes últimos anos temos sofrido por causa da seca. Temos um estaleiro aqui. Fardamento ainda não começamos a vender, porque o que temos é só para oferecer às crianças necessitadas, não temos para...
Então, no estaleiro fazem...
Vendemos estacas, vendemos carvão e lenha.
Vi que tem fotografias com bois e gados, né? Também criam gado?
Criamos gado, sim. Temos gado, estava a esquecer. Temos gado. O objetivo do gado é da contribuição para a lavoura das machambas, para não termos que depender de lavoura através de tratores privados ou do município. E, ao mesmo tempo, aquele gado vai ajudar com a sua junta, vai ajudar para poder lavrar as machambas e servir de geração de renda.
Portanto, estão plenamente na linha, enfim, orientados a ter a maior autossuficiência possível.
Com recursos para arranque, acho que podemos caminhar. Sim, porque ideias existem, mas falta alguns recursos para podermos dar mais um passo. Por exemplo, aqui neste estaleiro só temos, são 15 famílias que associaram, porque é uma associação, é uma pequena associação dentro da associação grande. Então, pegamos um grupo de algumas mães doentes para formar uma pequena associação, então, para gerir aquele estaleiro. Então, aquele estaleiro só ajuda um pouco aquelas 15 famílias, mas temos mais famílias que precisam de serem ajudadas. Então, isso tem nos criado um pouco de dificuldades, mas iniciativas existem. Se pudéssemos ter mais um fundo, podíamos comprar mais juntas, podíamos ter 3, 4 juntas. Isso iria nos ajudar, porque a comunidade também precisa desta ajuda. Então, enquanto estiver a lavrar numa machamba de um membro da comunidade, aquela contribuição ia para a caixa para poder responder questões básicas das famílias mais necessitadas.
Era, pois, Mónica Bila, coordenadora da Delegação de Reencontro em Gaza. Ouvimos também outras duas figuras importantes dessa delegação, o Sr. André Langa, ligado à monitoria e avaliação de projetos, e a enfermeira Ana David, que efetua visitas a domicílio aos doentes e aconselha-os, nomeadamente, no setor da alimentação. Voltaremos ainda a essa delegação de Gaza para encontrar alguns doentes e compreender melhor o funcionamento dessa delegação.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.